Band News na área. Com Lima Solto.
Oferecimento: Boteco JP, o point dos amigos no bairro dos Estados. Siga o Instagram, arroba Boteco JP.
Opa, agora sim, vamos que vamos. Um grande abraço, muito boa tarde para você, torcedor e torcedores. Estamos chegando para mais um Band News na área. Vamos aos destaques do dia de hoje. Campinense anuncia a renovação de contrato do camisa 10, cracaço Dione. O atleta anunciou a extensão contratual com a Raposa através de uma carta divulgada nas redes sociais. Em contrapartida, o vice-presidente do Rubro Negro renuncia ao cargo. Teremos uma entrevista ao vivo com o procurador do Ministério Público, Dr. Valberto Lira. Em pauta, as vistorias dos estádios da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Paraibano Tiquinho Soares é apresentado no Botafogo do Rio de Janeiro. Jogador mostra entusiasmo e garante que está pronto para atuar de forma como o técnico bem quiser utilizá-lo. E vamos também passear pelos resultados da Copa do Brasil de ontem. Fluminense, Flamengo e Corinthians já estão na fase semifinal. O Band News na área desta super quinta-feira, 18 de agosto de 2022, já começou. Grande abraço, sejam todos bem-vindos. Alegria, alegria poder compartilhar mais um programa. Que Deus abençoe os nossos trabalhos. Estou aqui ao lado do professor União, ao lado do Oscar Neto, ao lado do torcedor, né? O torcedor que está em casa, acompanhando pela frequência 103,3 para mais de 80 cidades em João Pessoa, na grande João Pessoa, né? Ao vivo também pelo Instagram, pelo YouTube, né? Estamos ao vivo pelo canal do YouTube de Oscar e Padre. Toma aí o nosso link, viu, Oscar? Coloca aqui o nosso link. Espalha, se inscreva no nosso canal. Nosso programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 5 às 7. Às 6, né? Das 5 às 6, 1 hora, 60 minutos pra gente debater o bom futebol, falar das coisas do nosso esporte. Vem aí a segunda divisão do Campeonato Paraibano, que começa no próximo dia 27. Hoje tem um amistoso muito importante e o meu destaque vai pra equipe do Serra Branca, viu, professor União? A equipe do Serra Branca, que tem um amistoso hoje com o Sub-23 do Botafogo do Rio de Janeiro. Esse jogo acontece daqui a pouquinho lá no estádio Hernani Sátiro, o Amigão. A equipe do Serra Branca, né, para o torcedor sintonizar aí, quem é a equipe do Serra Branca que está chegando nessa segunda divisão? Bom, a equipe do Serra Branca, ela foi vendida, ela estava na cidade de Itaporanga, era o antigo Paraíba, professor União, do nosso querido Tico Mildezas, estava em Cajazeiras, o Paraíba, né? O Paraíba saiu de Cajazeiras, jogou a terceira divisão, pela cidade de Itaporanga. Conseguiu acesso para a segunda divisão ano passado.
É uma espécie
de
time cigano.
É, entendeu?
Time cigano. Cada ano é um canto.
Pois é. E agora está a equipe foi vendida, o CNPJ foi vendido, para o grupo PixBet. É um patrocinador nosso, uma equipe de apostas esportivas. E esse grupo comprou a equipe do Serra Branca e... já tem Marcelinho, né, como técnico, alguns jogadores conhecidos nossos, lateral direito Gustavo está por lá, entre outros atletas, e é um dos candidatos, viu, professor União, ao título, ao acesso, né, pelo investimento que com certeza o time já está fazendo, né, quando da oportunidade trouxe o técnico Marcelinho, né, o Marcelinho Paraíba, e o Marcelinho vai ter um teste de fogo hoje contra o Botafogo Sub-23 do Rio de Janeiro. Então, esse é o meu destaque inicial, falar muito dessa segunda divisão do Campeonato Paraibano, nós vamos acompanhar de perto, dizer que nós estaremos no próximo domingo acompanhando um grande clássico do futebol que envolve aí o Vitória da Bahia. Esse jogo vai ser no domingo às 16h, a Band News vai transmitir Vitória da Bahia e a equipe do Paysandu, né? Uma estreia, né, do quadrangular, porque nós não vamos ficar sem futebol. O torcedor pode ficar tranquilo aí, que quem tiver aí, né, escolha o seu time, né, já que Botafogo não tá, Campinense foi rebaixado, então o Botafogo ficou na nona colocação, né, dos 20, infelizmente saímos na última rodada, e aí agora é cumprir com os nossos patrocinadores, claro, aparecer para os nossos patrocinadores.
Torcer pelo futebol do Nordeste, torcer pelas equipes do Nordeste, né?
Exatamente.
E continua na Série C.
E continua, com certeza. Então, aí 5 da tarde, mais 5 minutos, esse é meu primeiro destaque. Daqui a pouquinho a gente vai conversar muito de segunda divisão, o doutor Valberto Lira vai chegar daqui a pouquinho e a gente vai sabatiná-lo e saber das últimas informações com relação, né, à segunda divisão, que está faltando poucos dias, né, para o início da segundona. E agora vamos ao boa tarde, o destaque principal no começo do programa, dele que é o nosso comentarista, né, um comentarista muito experiente, uma larga experiência no mundo do esporte, eu posso dizer assim, uma figura muito conhecida, né? Eu gosto de andar com o professor União, porque andando ao lado do professor União, você não anda, né? Você fica parando a cada 5 segundos. Passa por uma pessoa, professor União! Passa por uma pessoa, professor União! Isso é muito bacana, eu fico muito feliz quando ando com o professor União e eu vejo a cidade de João Pessoa, a popularidade, o popular, como é povo, né? O professor União. É um cara de um grande caráter, de uma grande amizade, né, que nós temos, e o professor União vem com seu destaque inicial no programa Band News na Área, aqui na 103.3. Una, boa tarde.
Boa tarde, Lima. Boa tarde, Oscar, boa companheiros, tarde, amigos. Olha, eu queria primeiro, Lima, destacar, já que às vezes até a própria imprensa, né, foge até um pouquinho de apoiar, principalmente a mulher no futebol feminino, que hoje é uma realidade em nosso país, né? A gente sabe que tem umas equipes, só tem um nome de profissional. As garotas assinam profissionalmente, mas muitas delas praticamente não recebem nenhum auxílio financeiro. Mas o papel da imprensa é justamente num momento como esse, já que nós estamos fora da fase final, né? Tivemos um técnico que quase destrói o time, um rapaz chamado Itamar Schuller. Eu não sei quem danado deu a ideia de trazer esse Itamar Schuller para o Botafogo, que para mim, né, nessa fase, foi um dos piores técnicos que passou no Botafogo até hoje. Pegou o time em terceiro lugar. Ave Maria, graças a Deus, a Série C foi logo para essa rodada, porque senão, se brinca mais três rodadas, ele deixava o Botafogo fora da Série C do
campeonato. Calma, União.
Itamachule, sinceramente, meu querido Itamachule, pelo amor de Deus, não penda mais pro lado de cá, não. Fique de Recife para lá. Pronto, vai treinar o Sport de Cacá. Pronto, que tá precisando de um bom treinador. Vai lá, Itamachule, pro Sport de Cacá. Mas vamos falar do futebol feminino? Você foi citado.
Mas eu fui citado, eu não me controlei. Só quer jogar e tá na chule pro esporte?
Quero, rapaz.
Faça isso não. Não. Faça isso não. Por que você não bota lá pro time lá de Arara? Como é o nome do time?
O Santa Fé de Arara. Joga na última divisão, Dodô.
Bota pro Santa Fé.
Mas deixa eu lhe dar uma notícia.
Boa tarde,
muito elegante, como sempre. Cacá, dia 26 de setembro. Há 30 anos nós fazemos aquela festa, sim, do destaque do ano do esporte, nós trazemos esportistas de toda a Paraíba, e esse ano tenho certeza que a Band News vai, a nossa casa vai ajudar essa noite de confraternização esportiva. Nós vamos homenagear 35 desportistas.
Olha, né, que sensacional.
O nosso companheiro Lima sempre nos ajudou nesse evento, quando nós estávamos na outra emissora lá, que quando a emissora prestigiava o esporte, é... E nós tínhamos a felicidade de ter uma noite muito bacana. E esse ano, quero lhe dizer, a comissão sou eu, Steph Vanderlei, sim, e o nosso Davi Maia. E o seu nome foi...
Viu? Rapaz, vai ser homenagem.
A segunda homenagem, pois é.
Vai ser homenagem.
É alguma coisa, pois é. Viu?
É a segunda do dia.
Quero lhe dar. Eu ia... Samra, olha a cara de Samra ali já, tá vendo?
Cara de orgulho da mamãe.
Eu tô dizendo que você é um dos companheiros que também será
homenageado esse ano. Rapaz, é a segunda, porque hoje pela manhã eu recebi uma notícia... que eu também vou receber segunda-feira a medalha Elísio Sobreira, que é a mais alta condecoração da Polícia Militar do Estado da Paraíba.
Oh, legal.
Né? E aí é a segunda homenagem que eu estou recebendo hoje. Obrigado, massa, agradeço, estou emocionado. Obrigado, União, obrigado à Polícia Militar. Eu ia fazer esse agradecimento amanhã, mas eu faço com mais calma. Que é no meu programa, eu estou invadindo o programa dos outros, que eu fui citado aqui.
Mas você está em casa.
Mas obrigado, professor União, e obrigado à Polícia Militar. Amanhã eu falo com mais detalhe nessa história. Agora, Itamachule, manda para o Santa Fé de Arara.
Então vou levar ele com todo prazer.
Vamos programação normal aqui.
Vamos voltar ao normal. Pois é, Lima, olha, o nosso Marretinha, agradecer, viu, Marretinha, as informações, porque a gente sente dificuldade, às vezes, em obter informações de algumas pessoas que fazem hoje a Federação Paraibana de Futebol, porque geralmente parece que a federação quer só priorizar uma determinada emissora, um determinado canal de televisão aqui, se esquecem ele que o esporte é para todos. Se lembra, minha gente, no tempo da Revolução, na ditadura, se lembra? Esporte para todos. Então, esporte é para todo mundo. Não é só para dois ou três companheiros só. Mas nós estamos aqui para apoiar o futebol paraibano. Olha, o professor Marretinho nos informando, Lima, que são 8 equipes que vão disputar o campeonato de futebol feminino. É o primeiro campeonato de futebol feminino amador. O troféu receberá o nome da belíssima doutora e magnífica doutora Michele Ramalho, atual presidente da Federação Paraibana de Futebol. A abertura do campeonato vai acontecer agora no dia 20 de agosto. Atenção, pessoal que gosta do futebol feminino, lá no campo do Marretinha. Vamos dar uma passadinha lá, Lima, prestigiar. É a abertura dia 20 de agosto, às 15 horas, no campo do Marretinha. Pela chave A, a equipe, a seleção do Marretinha feminino enfrenta a boa equipe do Caxima, do nosso amigo o nosso amigo Marco Lima. Nosso herói Marco Lima, verdade, que nunca abandonou o futebol feminino hora nenhuma. Uhum. O segundo jogo é o EF, não sei o que é esse EF, Revelação, enfrentando o Grêmio Paulistano Portuguesa, horário às 16 horas e 30 minutos. Então, meu querido Marretinha, aqui nós estamos cumprindo a nossa parte aqui na Band News. Aí você nos informa o placar desse final de semana e eu vou ver se eu arrumo um jeitinho, Lima, pra gente ir lá fazer uma visita ao companheiro Marretinha. Bacana. Pela o campo. Eu sempre apoiei Marretinha lá, Lima, e o campo era um campo aberto, né? Sim. Mas hoje, graças a Deus, o prefeito Cícero Luceno, que é um prefeito desportista, diz que o campo está todo murado, está uma beleza ali no Vieira Diniz. Ali no Vieira Diniz. Sobre o campeonato paraibano da segunda divisão, Lima, que você falou e falou muito bem, o nosso campeonato da segunda divisão, Oscar, é como se fosse a nossa Copa do Mundo no interior.
Sim.
Né? Porque a cidade, uma cidade como Sumé, uma cidade como Santa Luzia, Sapé. O Sabugi também vai participar, o Sapé, é a seleção, não é o time, é a seleção da cidade que está defendendo o nome da cidade. Então a segunda divisão são 10 rodadas da segunda divisão, começa agora dia 24 de agosto, 27 de agosto. Primeiro jogo, Spartak enfrenta o bom time do FEMAR, dia 27 de agosto. O segundo é Serra Branca, a equipe do Serra Branca, que está com o timaço, enfrenta Queimadense no dia 28 de 8. O nosso Confiança de Sapé, do nosso querido Vando e lá do nosso Major Cino, né? Enfrentando a Desportiva Guarabira.
Clássico regional, isso é um clássico. Viu?
Clássico regional. Não, sinceramente, eu vou fazer tudo para... A gente devia ir a esse jogo, Lima.
Bom.
Né? Que é o Confiança dos velhos tempos.
Isso. É, o estádio do Confiança de Sapé tá um brinco.
Como é o nome?
É lindo. É
o Papão?
É a Toca do Papão.
Toca do Papão.
Toca do Papão.
É, o estádio começou do zero.
Não,
hoje tem arquibancada.
E disse que o estádio, a previsão é se couber 3 mil pessoas vai dar 4 mil. Se cabe 4 mil vai dar 5 mil.
É o clássico do Brejo Paraibano. Exato. Confiança enfrentando a Desportiva Guarabira. E a Picuiense enfrentando o Sabugi de Santa Luzia. Eu fui um tempo também, joguei muito na seleção de Juazeirinho. E quando a gente ia enfrentar o tal do Sabugi de Santa Luzia, a gente se tremia tudinho. Porque era muito difícil, Lima, ganhar do Sabugi. E a gente vê ainda que a chama do Sabugi está acesa. Então a Band News, né? Toda a nossa equipe aqui, eu, Lima, o Oscar, o nosso Hélio, nós vamos apoiar o futebol feminino com esse belo campeonato e também a nossa segunda divisão, meu querido Lima Sopo, e abraçando. Daqui a pouco eu tenho notícia da CEGEL, né?
Boa.
Hoje o nosso secretário executivo, Arley Villari, fez uma reunião com toda a equipe. Quem vai presidindo a delegação da Paraíba é o professor Zé, o professor Mineiro, mas daqui a pouco eu tenho notícias da delegação da Paraíba que vai disputar os Jogos da Juventude 2022.
Na categoria de 15 a 17
15 anos. 15 a 17 anos.
Em Aracaju.
Em Aracaju.
O Brasil inteiro.
Todos os estados brasileiros confirmaram presença e voltando a um sonho que eu tinha, que é a seleção dos estados. Essa de 15 a 17, não é questão mais de colégio.
De colégio.
Colégio ficou de 12 a 14 anos, que é no segundo semestre.
Ademilson Maia, professor União, aqui no comecinho, 5 da tarde, mais 14 minutos, o programa Band News na área. Você pode ligar, você pode participar conosco no 991119207. Já chegando por aqui o meu amigo Márcio da Ambulância, já tá chegando. Um abraço forte pra você. Daqui a pouco eu vou fazer uma retrospectiva, como foi a campanha do Botafogo. Lima, como é que foi o Botafogo na Copa do Nordeste? Eu vou falar daqui a pouquinho, porque agora tem o boa tarde do meu amigo Oscar Neto. Boa tarde, Oscar.
Boa tarde, Lima. Boa tarde, professor União. Vou trazer meu destaque também.
Sim,
antes de convidar os ouvintes.
Boa, boa.
É que o Botafogo da Paraíba, mesmo com todo esse percalço da Série C, iniciou hoje o o projeto Campeões de Amanhã, que é da Prefeitura de João Pessoa. Uhum. E hoje deram início lá no centro de treinamento na Maravilha do Contorno. Foram 80 crianças da Rede Municipal de Ensino que desde ontem já estão treinando lá no campo. É uma parceria da Prefeitura, do secretário de Esportes, Caio Márcio, já esteve aqui conosco, e a diretoria do Botafogo, para dar oportunidade para essas crianças, quem sabe, daqui a alguns anos.
Os valores novos... só surgem nesse meio.
Exatamente.
Só surge nesse meio.
E eu já convido os ouvintes também que vocês saibam se tem algum projeto social, de esportes, se queiram apresentar pra gente. Algum atleta, e algum atleta que está disputando uma competição, precisa de aquele apoio da gente, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. 9911-9207, Lima.
Por exemplo, viu, Oscar e professor União, eu tava vendo aqui o bairro de Mandacaru, como o bairro de Mandacaru revela jogadores, né, professor União? Você tem um Maia da vida, né? Um Maia que foi um grande atleta, né, professor União? Orgulho nosso lá
por
fora.
Onde passou,
por onde passou? Por onde
passou?
Aí veio o
jogou
Jean,
no Grêmio, do Rio
Grande do Sul. Jogou no Brasiliense, jogou no Náutico, jogou em outros grandes.
Onde clubes. Jogou foi titular?
Foi titular, exatamente. Chegava e já chegava assombrando todo mundo, né, professor União?
A posição dele já era segurada.
Aí você vê um bairro de Mandacaru que tem o Jean, né, que tem esse espetáculo que é o JM, a Escolinha JM de futebol, o bairro de Mandacaru. Aí tem o Luiz Mandaca, que tá no Corinthians, foi emprestado pro Londrina, eu assisti o jogo dele agora, da equipe do Londrina, o empate do Londrina, e aí a gente sente aquele orgulho. Eu vejo um Júnior Mandacaru, que foi parar na Suíça, professor União, rodou pro... Mandaca fez gol contra o Cruzeiro, exatamente. E eu vejo outro grande jogador, que é o Júnior Mandacaru, 27 anos, rodou muito pelos clubes aqui do futebol da Paraíba, jogou a primeira divisão esse ano, inclusive jogou aqui no CSP, a primeira divisão, e o Júnior Mandacaru assinou um belo contrato através do Gil Bala, que foi outro grande atleta como empresário, e está na Suíça,
professor. Deixa eu só lhe dizer uma coisa a você. Mandacaru tem dois locais fantásticos. Eu joguei muito no Veracruz de Mandacaru.
E foi o União.
Que tem hoje um estádio que pertence à Federação Paraíba de Futebol. Mas aquele estádio pertencia ao Veracruz de Mandacaru. Que o presidente era Milton Dornelas. Que era uma pessoa famosa. Então o Veracruz tinha um time infantil, juvenil e seu time amador. Que apareceu há muitos anos atrás um galego chamado Edilson. Foi revelado em Mandacaru. E depois Miltinho que vestiu a camisa da Seleção Paraibana de Futebol.
Sim.
E Miltinho também que vestiu a camisa do Alto Esporte e vários clubes de futebol do Nordeste. Quer dizer, essa doença que tem em Mandacaru, que é uma doença boa,
muito
Lima,
boa.
Ela não surgiu agora. Ela já vem desde... Quando eu joguei lá no Veracruz, eu devia ter uns 24 anos de idade.
Foi quando
eu fui goleiro do Veracruz de Mandacaru com muitas honras. E me lembro que em 1973 houve um jogo... Botafogo, um time profissional. Sabe quem era o presidente do Botafogo?
Quem?
Silvio da Silva Thor. Eita, enfrentando massa. O Botafogo, enfrentando o Veracruz de Mandacaru. Foi a primeira vez na minha vida que eu joguei contra o meu ex-clube. Porque eu já tinha saído do Botafogo, já estava trabalhando no Banco Itaú. Então fiquei jogando, para não parar, né? Fiquei jogando em clubes amadores. Então a minha estreia foi justamente esse jogo, estádio completamente lotado. E o estádio onde Jean e Lima e Maia faz esse trabalho espetacular. São 150 garotos, Oscar. Garotos já despontados. O Jean e o Maia já tem menino no Cruzeiro. Ele já tem menino.
Mandaca.
Vários atletas, Lima. Já tem muita gente no Grêmio, no Internacional. Uhum. Quer dizer, um garoto com 14, 15 anos de idade. Só o futebol pode realizar um sonho desse. O campo é do CSU. Então são dois locais maravilhosos. São duas fábricas de construir valores para o futebol no futuro.
Verdade.
É o campo do CSU de Mandacaru e o campo do... O Zezinho do Botafogo sempre está lá.
Sempre está lá.
Está lá no campo do CSU.
É isso. Então, nossa homenagem de hoje vai para esse bairro maravilhoso. Todos os dias vamos falar de um bairro e de um...
E um pouco da história, né?
Tem o bairro do Roger com o nosso grande amigo Tavinho, né? A gente vai chegar lá. Mas hoje a gente faz essa homenagem...
A terra do Guarani e do Osso.
Exatamente. Mas hoje a gente faz essa homenagem ao bairro de Mandacaru, porque eu também vi...
Deixa agora eu lhe dizer outro. Liga. A memória vai chegando. Tive o prazer de jogar com ele em várias partidas. Ele foi o capitão da equipe do Botafogo. Teve um dos grandes zagueiros da sua vida, que infelizmente, questão de bebida, ele parou cedo. Sim. Mas era um cara que a gente tinha um carinho especial por ele. Você queria conversar com o negão Jerônimo,
Sim.
que ele era o nosso líder maior. Era só você ir à noite ali na Chico Boca. Às vezes a gente terminava o treino
e
andando do campo do Dede até ali as cinco bocas.
A Ponte Preta era por ali já?
Ah, era, não, a Ponte Preta um pouquinho era, mais na frente. Isso, um pouquinho isso. Mais da frente. Porque o seu Gerson recentemente faleceu. Pois nosso Jerônimo foi titular absoluto do time do Botafogo, zagueiro. Era um zagueiro canhoto.
Muito bom.
Mas que jogou muita bola. Às vezes, tinha treinador que botava o Jerônimo de lateral esquerda, ele nunca gostou. Um homem tá querendo me botar lá pra esquerda.
Tá
quem,
vendo?
Quem vai lá pra esquerda, daqui a pouco senta no banco. Ele disse que era mais próximo do cara. O Negão sempre gostou do Rony. Então, o nosso, se lembrar também, tá vendo aí? A figura do nosso Jerônimo
de
Mandacaru.
E o bairro de Mandacaru revelando bons... Eu lembro do pai de Jean, que jogou no Botafogo, no ABC, e era seu Bidê. Seu Bidé era um ouvinte meu, faleceu, e é um grande desportista ali do bairro. Então, quem é de Mandacaru conhece o pai do nosso querido Jean. E eu quero chegar agora num garoto de 17 anos. Mas Jean
tem uma pessoa especial na vida dele.
Quem?
Não é o desprezando o pai. Sim. É sua mãe.
É, né?
Ele ligou pra mim várias vezes. Ela acompanhou toda a vida de Jean. Jean é uma pessoa de uma educação.
Isso,
professor. Entendeu? Um cara fino, um cara... É como se der educadíssimo.
Eu sou fã do Jean.
Jean é uma pessoa, é uma figura espetacular. Exatamente. Mas a sua mãe sempre cuidou dele, né? Muito bem.
Ah, que legal. E aí, professor Nil, eu recebi hoje uma imagem de um garotinho que começou na base do Santos. Do Santos de Pelé. E hoje está brilhando na equipe do Retrô. O Retrô que está sendo uma fábrica de talentos, professor Nil. Ele tem 17 anos. Matheus Cirne. Ele é filho... Ele é dono, né? Nininho, todo mundo conhece uma grande casa de show ali que tem no bairro de Mandacaru. Era na Ponte Preta, agora é outro nome, agora PH. E o Nininho é o pai do Matheus Cirne. Rapaz, eu vi o vídeo do Mateuzinho. Matheus Cirne é um cracaço de apenas 17 anos, professor União.
Tá na flor da idade.
Guarda esse nome, viu? Matheus Cirne. Guardem esse nome que você, em breve espaço de tempo, você vai ouvir falar o nome desse garoto.
Agora, interessante, eu hoje almocei com o nosso amigo Demócrito.
Sim, Demócrito,
Manuel Demócrito. Levar o convite dele, está sempre nos acompanhando. É. Nós vamos fazer uma homenagem também ao Gilson Lima, que é uma capacidade.
Que legal, Gilson
é categoria. Gilson é um intelectual.
É o nosso matemático, é o nosso historiador.
Eu gosto muito daquelas paradas dele, eu acompanho. Ele está até nos ouvindo agora. Gilson, hoje eu tive o prazer de almoçar com o nosso Demócrito, para entregar o convite dele. E vamos convidar também o nosso querido Serpa, né, que a gente não pode deixar. Não. E o Naná, nosso Naná.
Naná?
Porque esse Naná faz zoada.
Se o Naná não for, papai não fica triste.
Aí ele, Demócrito, falou inclusive sobre essa casa, que ela é uma referência e que disse que recentemente o grupo de Jean foi homenageado pelo proprietário dessa casa.
A camisa tem um nome quer dizer, um investimento, né?
Você tá vendo que eu tô acompanhando.
A nova camisa da JM, né? Da escolinha JM tem o patrocínio, né? Dessa escolinha de futebol. Vamos às rapidinhas com o nosso querido, aliás, vamos com o Campinense?
Campinense.
Então vamos com o Campinense Clube aqui dentro do nosso programa e vamos destacar então o jogador Dione, né? Que teve a sua renovação.
Olha, o União tava doido para vir pro Botafogo.
Olha, o Dione. Tava, né? O Dione.
É uma pena que não deu tempo eu ganhar na quina, mas eu queria trazer o Dione pro Botafogo e o goleiro também. O goleiro
Mauro do Iguatu.
Mauro Iguatu.
Pois é. Então vamos ouvir, Dione, a renovação do Dione foi nas redes sociais uma grande festa e o torcedor do Campinense está comemorando, porque o Dione foi um dos menos abatidos, um dos menos que a torcida bateu, né,
professor? Não, foi que escapou e jogou bola.
Se não foi o único, né?
Pois é.
Que o Campinense informou o acordo de extensão do contrato com o meia Dione até o fim da participação da equipe no brasileiro do brasileiro de 2023, da Série D. O camisa 10 da Raposa vai para a sua terceira temporada vestindo o manto rubro-negro. Dione chegou ao Campinense no final da primeira fase da Série D de 2021, conquistou o acesso à Série C, o vice-campeonato brasileiro e foi campeão paraibano invicto de 2022, sendo eleito o craque do campeonato. Ontem o Campinense divulgou um vídeo com uma carta lida pelo atleta anunciando a renovação contratual e a gente vai ouvir agora.
Depois que eu vesti a camisa do Campinense, foi uma sensação inexplicável. Recebi inúmeras manifestações de carinho e apoio. Como foi bom ser campeão invicto e ver um amigão lotado de raposeiros. Não escondo minhas emoções, tanto para a explosão de alegria, quando faço um gol numa final ou numa decepção, após o fim de um jogo, por não ter conseguido levar o time do descenso. Não faltou empenho, não faltou doação e nem comprometimento. Ainda assim, não fujo de minhas responsabilidades, mas o futebol não é uma ciência exata. Por outro lado, o que me deixa tranquilo é saber que sempre dei o meu melhor, durante toda a temporada. E isso fez com que meu crescimento fosse maior. Os meus números comprovam isso. Essa não é uma carta de despedida. Resolvi fazer essa curta retrospectiva de crescimento pessoal, profissional e, é claro, do carinho que aprendi a ter por esse clube. É, torcedor, lutamos juntos, conquistamos juntos, sofremos juntos, e será juntos que alcançaremos novas glórias. E é por isso que eu permaneço. Seguirei sendo um de vocês, e tenho certeza absoluta que vocês estarão conosco. Assinado, Dione.
Pois é, e na... Oi? Exatamente.
É, chegou, né? Renovou. Eu até perguntei pro Varley aqui, né? Varley, você... Aí ele fez... Queria o Dione, a renovação. Calma, eu tô chegando agora. Mas no outro dia, professor Dione, já vem a surpresa, né, do Dione. Eu acho o seguinte, professor Dione. É, para segurar o Dione, o Campinense deve ter tirado uma boa grana, viu, professor?
Exatamente.
Porque é jogador de Série C, de Série B.
É jogador de Série B. Joga em qualquer time da Série B do Campeonato Brasileiro.
Fácil. Olha, fácil, e fácil. Na atual temporada, Dione atuou em 36 partidas, marcou 12 gols e deu 11 assistências. Tá um volume muito bom.
É.
Em 2023, o Campinense vai disputar 4 competições, Campeonato Paraibano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série D. Também ontem, o vice-presidente do clube, Lenin Correia, divulgou uma carta de renúncia. Se teve uma carta de renovação, teve a renúncia também. Teve a
renúncia do Lenin.
É, deixando claro que estava insatisfeito com questões internas do clube e não faz mais parte do Campinense.
Entrevistamos ele no comecinho do ano, né, professor?
E agora ele saiu queimando, como muita gente está queimando aqui também, a figura do diretor de futebol do Botafogo. Como é?
O diretor?
Campinense, né? Botafogo também. Botafogo. Eu vi muita gente hoje chateada com... O filho de novinho, como é o nome dele?
Francisco Salles.
Muita gente chateada com o jovem Salles Fernandes, né? Eu, sinceramente, eu não tenho o que falar dele, não, porque às vezes o cara, você está num clube, você é funcionário do clube, você às vezes tem vontade. Pronto, eu queria trazer o Dione para o Botafogo.
Mas não conta.
Entendeu? Mas isso para trazer o Dione para o Botafogo, tinha que ter o apoio de quem? De dois ou três diretores, da diretoria para trazer a pessoa, né? Às vezes as pessoas gostam muito. Esse diretor mesmo, eu vi uma entrevista dele hoje aí, ele queimando o diretor de futebol do Campinense. Ele disse que é uma das maiores culpadas, porque ele na hora de contratar não via ninguém. Na hora de contratar ele não via ninguém, e depois que o fracasso total, que jogar a culpa em todos os dirigentes, né?
Tá aí. E agora vem Varley, né?
E aí o Varley,
se vai dar.
E outra coisa, o Varley tem vivência.
Tem vivência.
Quem joga futebol no Brasil, tudo fica mais fácil, né? Quem joga futebol no Brasil e tá vivo.
Varley tem abertura no Palmeiras, Varley tem abertura no São Paulo. Por isso que é bom um gerente de futebol tipo o Varley. Que é um cara que teve ali de fora, né, professor? Você chega em São Paulo.
Isso.
Né, pra jogar contra um Palmeiras, abre as portas do Palmeiras assim, ó.
Não, e uma ligação, né?
Isso.
Aqui, ó, pra quem tá falando
é moral, né?
Moral. E outra história, o futebol é pra quem tem currículo.
Eu acho também.
Entendeu? Pra quem tem currículo, pra quem tem história. Uhum. Esse negócio, às vezes, de muito diploma. Eu tenho 10 diplomas, tenho 15 diplomas, entendeu? E às vezes até atrapalha demais o diploma, né?
Rapidinho, Lima.
Mas assim, não tava vendo a guerra.
Gosto que não acaba
nunca. Ali tem diploma com cheio de diplomata lá, né? O nome é a Rússia e a Ucrânia.
Lima e União. Nosso ouvinte Abimael Souza, lá de Jaguaribe, informa aqui o falecimento do goleiro do Estrela do Mar, o Josias. Goleiro do Estrela do Mar e do Afonso Pereira.
Muito bem. Tive o prazer de jogar várias vezes com ele na seleção paraibana. Uhum. Eu fui depois seu preparador físico. Josias foi titular do Estrela do Mar, futebol de salão. Josias foi titular da seleção dos bancários. Eu fui reserva dele na seleção dos bancários da Paraíba. Uhum. Josias trabalhou muitos anos, Lima. Ele trabalhou, eu acho que era no Banco Mercantil. Uhum. E foi um dos maiores nomes da história do nosso futebol de salão até hoje. Era do bairro de Jaguaribe. E até quem mandou para mim foi até Adilson Pontes, que foi goleiro também, presidente atual do Clube de Engenharia. E a Paraíba perde um dos grandes goleiros que fez história. Ele, por onde passou, foi titular, jogou um ano no Axel Campeonato Paraibano, eu jogava no Cabo Branco. Uhum. Nós perdemos naquele ano. Josias era uma figura queridíssima, uma pessoa muito querida, perde o nosso futebol de salão, um dos grandes nomes da nossa história.
Pois é, vamos faturar e a gente volta daqui a pouquinho com mais, inclusive com a interatividade. Tem uma pergunta do Alberto aí pra mim e pra você, viu, professor Neil? O Alberto mandou um zap zap aí, daqui a pouco a gente vai ouvir. Fatura, eu volto já.
Você está ouvindo Band News na área.
Estamos de volta no pique, no clima, com as rapidinhas do Oscar Neto.
Vamos lá, o zagueiro Renan, que matou um motociclista atropelado em Bragança Paulista, foi autorizado pela Justiça a deixar o Brasil para retornar sua carreira como jogador. O jogador teve o contrato rescindido com Red Bull Bragantino e Palmeiras após se envolver no acidente. A decisão atende a um pedido da defesa do Renan para que o jogador possa atuar fora do país. Renan terá seu passaporte de volta e poderá deixar o país visando a sua reinserção no mercado de trabalho. Ele deve se apresentar à justiça a cada 4 meses ou quando for intimado. E tem uma informação boa para um dos times do futebol paraibano, o 13, quitou a dívida trabalhista com Júlio Pacato e está liberado para inscrever jogadores na CBF, Lima Souto. O Galo estava impedido de regularizar atletas por conta desse passivo trabalhista. O sistema foi liberado para o clube nesta quarta-feira, para o 13 aí se organizar e se arrumar. Bacana, para isso. A temporada boa. De 2023.
Uma boa notícia, não? Tá vendo aí? Aí, cara, sabe o que é? É um presidente que tem dinheiro, que é um milionário, isso. Que é o nosso Bolinha. Bolinha. Entendeu? Que é, pode ficar certo que teve, pode ir atrás.
Vai arrumar essa casa.
É como o carro de Breno também, você pode falar tudo. Mas na hora das lágrimas aparecerem, quem traz o lenço para enxugar as lágrimas, boa. Se chama Breno, verdade. Se chama, como se diz, Breno Moraes, como foi também no tempo de Nelson Lira, que nunca deu as costas quando o Botafogo precisou dele.
Essa notícia foi inclusive comemorada por Joba, que a gente entrevistou grande aqui. Joba, né? Ele amigo. Disse o seguinte: veio em um momento muito oportuno. O 3 vai começar a jogar o Paraibano Sub-15 a partir da próxima semana e precisamos registrar os atletas para disputar essa competição. Foi o que comentou o Joba Lima.
Que legal, né?
Só um adeno.
Pois não.
Eu tenho certeza também que pode ficar certo que aí tem um pouco o dedo também da presidente da federação, que a gente sabe que ela tem uma grande simpatia pelo 13 de Campina Grande. Então, tenho certeza que a presidente Michele Ramalho também entrou, né, nesse circuito para ajudar um time que é entendo. Normal o dirigente filiado, também ter seu time claro, do coração, né?
Verdade, seu filiado. Ó, vamos com o Alberto aí no vamos zap sim. Zap, bem rapidinho, ele fala exatamente, professor Neão, desses craques que nós falamos aqui agora, no bairro de Mandacaru, né, o seu Alberto, seja bem-vindo, boa tarde.
Nada. Eu acho que o áudio dele tá com problema aqui, viu?
Deixa eu ver se eu boto por aqui, então. Pera aí,
vai
aqui.
Vai.
Vou botar por aqui, vai. Lima, boa tarde, professor União. Eu, ouvindo aqui a resenha, vocês falando nesses jogadores no Retrô, no Cruzeiro, no Internacional, que sai de Mandacaru, sai daqui, sai dali. E por que esses jogadores não têm um destino, o nosso Botafogo? Eles, como ex-jogadores do Botafogo, né? Aí fazem o jogador e levam para fora, em vez de levar para o seu ex-clube. Quer dizer, daqui mesmo eles iam para a vitrine do Botafogo e o futuro deles ia crescer, né, aqui no Botafogo, porque o Botafogo também é uma vitrine, né? Mas não, sai direto para fora. Quer dizer, as crias, os jogadores que são feitos aqui em João Pessoa, vai direto para fora.
É como diz aquele ditado, né? Santo de casa não obra milagre.
Não é isso. E o jogador do Brasil não sai para a Europa?
Sai.
Pronto, e por que sai?
Porque é bom.
É? Porque é bom e porque a situação lá fora financeira é bem melhor.
Porque o sonho... Pronto, o Anderson Paraíba não tem um sonho de jogar no Botafogo?
Não, ele foi um fake news. Então, fake news.
Da mesma forma, nenhum. Eu já entrevistei várias vezes Júnior Mandacaru. E ele disse que o maior sonho dele era jogar no Botafogo da Paraíba. Que é um clube daqui, que ele tem uma simpatia muito grande, tal. Aí o Júnior Mandacaru saiu daqui, né? Jogou no CSP, aí foi jogar a quarta divisão contra o Icasa, salvo me engano. Jogou no Icasa e não conseguiu êxito. Mas é isso mesmo, né?
Daqui a pouco a gente fala desse assunto.
Tá certo.
Porque agora temos coisa mais importante na nossa linha.
Tem sim.
Muito mais importante.
E é com muita alegria, viu, doutor Valberto, que nós já estamos na ponta da linha com o doutor Valberto Lira. Doutor Valberto Lima Souto, professor União, Oscar Neto e o nosso Vitor Oliveira. O nosso entrevistado hoje é o procurador do Ministério Público, doutor Valberto Lira, que vai conversar sobre as tratativas e vistorias dos estádios para a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Doutor Valberto Lira, que alegria. Seja bem-vindo ao Band News na área. Boa tarde.
Boa tarde a todos os que fazem o programa e também para os ouvintes. Eu também quero externar minha satisfação de participar do programa. E, logicamente, você já inicia falando sobre algo que para nós que fazemos a comissão permanente de prevenção e combate à violência nos estádios e que cuida de toda a problemática, vamos dizer, dos estádios, para nós, por incrível que pareça, oficialmente nós não temos conhecimento de que haverá o campeonato paraibano de futebol profissional da segunda divisão, porque até hoje nós não recebemos laudo sobre os possíveis estádios que poderão ser apontados para a realização dos jogos. Então, nós lamentamos, porque sabemos que são os clubes que fazem investimento, mas, e ainda hoje eu tive uma reunião pré, e não há como se falar em início de campeonato na situação de falta de cumprimento do Estatuto do Torcedor, por conta da entidade organizadora do evento. Por quê? Porque o Estatuto do Torcedor determina que a federação, que é organizadora do evento a nível de Estado, ela cumpre uma série de dispositivos do próprio Estatuto. Artigo 16, no que tange a disponibilização de ambulância com médicos e enfermeiros, naquele quantitativo de até 10 mil, uma ambulância com um médico e dois enfermeiros, e a partir de 10 mil e um também. E, infelizmente, nós não estamos vendo ser cumprido esse dispositivo. E o que tomamos conhecimento mais recentemente é que essa obrigatoriedade que está prevista no Estatuto do Torcedor como obrigação da federação, a federação estaria passando essa atribuição e esse ônus para os clubes. E eles, não sei por que, aceitam. Então, algumas coisas que nós não podemos entender. Por outras bandas, e logo me adiantando, até hoje, a federação não apresentou nem discutiu com os órgãos de segurança. O plano de segurança, e o termo é esse, é que está previsto no artigo 17 também do próprio Estatuto do Torcedor, além do descumprimento do artigo 23, que é o mais premente, digamos assim, que é a falta de apresentação dos laudos que estão elencados no próprio Estatuto, né, e que, como costumeiramente tem sido feito, deixa tudo para a última hora, embora nós tenhamos um termo de ajustamento de conduta em que a federação assume o compromisso de até no máximo 60 dias antes na competição apresentar esses autos. O que nós sabemos, volto a dizer, apenas através de vocês que fazem a imprensa e que divulgam essas notícias, mas oficialmente nada nós temos. Nós, que eu digo, a comissão, porque o Ministério Público é apenas coordenador, mas tem a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o CREA, e nós estamos nessa situação até hoje.
Doutor Valberto Lira, nosso professor União tem uma pergunta aqui dentro do programa Band News na área. Professor União.
Boa tarde, doutor Valberto. Sei que a sua missão, o conheço, e sendo a figura íntegra, que é o amigo, né? Cumpridor das leis, leis são feitas para serem cumpridas, né? Não serem colocadas, como se diz, debaixo do tapete. Eu ainda me lembro, doutor, que um determinado amigo que está, inclusive, no Almeidão, e eu não posso citar o nome dele, senão ele vai perder o emprego dele. E num determinado momento, ele até me disse assim: professor União, às vezes, acho até, doutor Valberto, em determinados momentos, até chato. Mas ai de doutor Valberto Lira, Se não fosse essa figura dele, cumpridor, o senhor é o guardião das leis, principalmente do Estatuto do Torcedor. Esse nosso estádio, eu acho que ele só teria as paredes e o gramado, e eu acho que nem alambrado teria para dividir. Então é aquela história. Tem algumas entidades que eles acham o seguinte: quanto é que nós vamos fazer a arrecadação deste campeonato? Então visa às vezes a parte financeira e se esquece das suas obrigações, quem comanda determinadas entidades. Então quero aqui, até nesse momento, fazer esse reconhecimento público. E ainda me lembro desse meu amigo, que é uma pena não poder citar o nome dele. Ele disse: professor União, nós que estamos em vários estádios, sabemos o valor, né, que quando em determinados campeonatos, porque o Ministério Público vem, faz exigência e com 15, com 20 dias, praticamente na marra faz. Né? Então quero aqui deixar esse elogio público. Eu sei que é difícil a sua missão, mas eu sei que Vossa Excelência cuida dessa palavra sagrada que se chama Estatuto Torcedor, muitas vezes não respeitada por várias entidades do nosso futebol.
Muito obrigado pelas palavras, professor União. Efetivamente, como a amizade que nutrimos um pelo outro respeitosamente, conversamos, muitas vezes nos encontramos e conversamos, eu não consigo alcançar, logicamente, esse desmando, vamos dizer assim, né? Porque, veja, a própria entidade organizadora do evento não cuida em cumprir o Estatuto do Torcedor, o que é que nós vamos ter como resposta para os clubes? Por exemplo, os clubes da segunda divisão. Na reunião que eu tive hoje pela manhã, uma reunião prévia, não foi nada formal, nós temos conhecimento de que apontaram para a realização de jogos um estádio em, se é que nós podemos chamar de estádio, em Pedras de Fogo e outro em Queimadas. Ora, eu pedi extraoficialmente, com a preocupação, porque sei também que os clubes fazem seus investimentos, embora pouco, mas nós sabemos que eles fazem, e o nosso intuito era de ajudar, mas não, nós não encontramos receptividade para essa ajuda. Por quê? Fui informado por um dos integrantes da comissão que esteve lá, que, doutor, a gente percebe que foi gasto muito dinheiro, mas sequer um projeto foi apresentado para a realização desse estádio. Não se buscou o Corpo de Bombeiros para saber o que seria necessário no que tange a prevenção e combate a incêndio de pânico, principalmente isso. Não se chamou, nem se comunicou a Polícia Militar para orientar no sentido de cumprir as normas mínimas para que o estádio possa receber jogos, mesmo de pequeno porte. Então, vocês vejam, gasta-se à vontade, isso também é um sinal evidente do poder público, infelizmente, sem que tenha uma base técnica. Gastar dinheiro em vão. Quero ressaltar aqui que apenas particular, hoje nós temos o estádio de Sapé, que faltava, apontado pelos laudos de segurança e da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, cumprir algumas exigências para que ele pudesse continuar sediando os jogos. E temos, logicamente, o de Cruz do Espírito Santo. Aí tem um diferencial, que nós sabemos que quem assume tudo é a patrocinadora do Cristal, né, do São Paulo Cristal, que é a engarrafadora de aguardente, que também cumpre algumas exigências. Então, hoje, além, logicamente, veja, nós temos hoje que poderia receber jogos da segunda divisão, o que eu acho um absurdo. Nós poderíamos ter o estádio Almedão, em João Pessoa, em Campina Grande. Só que esses estádios estão passando agora por umas intervenções que vai demandar algum tempo, justamente para cumprir a parte final das determinações que o Estatuto do Torcedor traz no seu bolso com relação aos estádios. Então, veja, os que poderíamos utilizar Volto a dizer, eu acho um absurdo você botar 10, 20 torcedores, abrir uma estrutura como o Estádio Almeidão e o Estádio Amigão para receber 20, 30 torcedores, isso é algo irracional. Mas o que poderia acontecer, infelizmente, não vai ser possível por conta dessas intervenções.
Doutor Valberto, então só o estádio de Sapé, ele está apto, é? E o de Espírito Santo é apenas esses dois estádios para a segunda divisão, é isso?
É, a preço de hoje, como se diz popularmente, sim. Sendo que o Toca do Papão, que é particular, né, de Wilson Nascimento, ele vai precisar comprovar de que cumpriu as exigências que constam dos laudos de segurança e de prevenção e combate a incêndio e pânico, que foram relacionados no início do ano. Nós fizemos algumas restrições para receber jogos, possivelmente lá, só que precisamos saber se foram cumpridas essas exigências. Salvo, se isso não ocorreu, nós vamos ter, em termos, só o estado de Cruz do Espírito Santo.
Que é muito ruim.
Ô, doutor Valberto, eu me lembro, às vezes, as pessoas, graças a Deus apareceu o Ministério Público. Eu fui atleta, fui árbitro, sim, e sei, Lima, o perigo quando se terminou uma partida. Eu vi jogos aqui da primeira divisão, de segunda divisão, doutor Roberto, que eu acho que o senhor o acompanhou muito bem nesse início das coisas, que os dois times saíam pelo mesmo vestiário, lá na frente que havia sufocação, e também a arbitragem. Né? Eu acompanhei isso em alguns jogos do Campeonato Paraibano, o senhor se lembra muito bem. Quer dizer, os caras achavam que chamavam isso de futebol profissional. Quer dizer, e os dirigentes, num carro espetacular, viajando em avião de primeira, se hospedando no hotel de 5 estrelas, e o cara que puxa, o arado, né, e coloca o arado na cabeça para vender na feira, né, passava por tudo isso. Tinha árbitro que dizia, professor União, quando termina o jogo, nós ficamos mais 30 minutos dentro de campo, porque nós vamos sair no mesmo vestiário que os times estão saindo.
Perfeitamente. Nós só temos essa divisão. É no Almeidão, no Amigão. E outra coisa, amigo União, nós temos um grande complicador hoje, quando você se referir aos clubes entrarem pelo mesmo túnel. A minha vida de jovem foi em Campina Grande, todo mundo sabe de minha preferência, eu ia assistir jogo de três em Campinense, tanto no Plínio Lemos, que os jogadores passavam no meio da torcida. Mas via todo mundo, não havia problema nenhum. Hoje, infelizmente, nós estamos nessa situação, né? E fazer também, quando alguém se referiu ao estádio Carneirão, a única restrição que existe é com relação a vocês da imprensa, né? Porque não existe locais adequados para acolher toda a imprensa, e muitas vezes você está tem que fazer o seu trabalho no meio da torcida, o que não é indicado sob posse nenhuma.
Da cidade de Cruz do Espírito Santo, e já vi lá a construção, quer dizer, isso aí a gente já deve ao Ministério Público, mas já a construção, como se diz, num primeiro andar, de local já adequado para a imprensa, está sendo feito lá no estádio, recentemente lá no estádio da cidade de Cruz do Espírito Santo, que inclusive pertence à Prefeitura Municipal da cidade.
Doutor Valberto, deixa eu te fazer...
Pode falar. Quem me comunicou isso, mas aí eu não posso me antecipar, a não ser com a presença da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que me afirme isso, mas o dirigente do São Paulo Cristal, Múcio, já tinha me afirmado que era uma das intervenções que eles iriam fazer era de oferecer condições dignas para vocês da imprensa realizar o trabalho de vocês.
Doutor Valberto, uma última pergunta, assim, minha, né? Boa tarde para o senhor, Oscar Neto falando aqui. O AFPF tem quantos dias para apresentar esses estádios de maneira, digamos assim, que eles possam receber esses jogos? Já a segunda divisão começa já no outro fim de semana, dia 27, dia 28. Qual é o prazo que o Ministério Público, não sei se estipulou, mas até quando a AFPF pode apresentar esses laudos para o Ministério Público da Paraíba?
Como eu disse anteriormente, e vamos relembrar, existe um termo de ajustamento de conduta firmado lá em 2019, em janeiro, dizendo que a partir do campeonato de 2020, a federação apresentaria os laudos, seja da primeira ou da segunda divisão, com no mínimo 60 dias antes. Alguém pode até indagar, por que 60 dias antes? Se você tiver a curiosidade de verificar os modelos dos laudos, você vai ver que lá, nas recomendações e nos diagnósticos, consta, por exemplo, colocação e uma separação de torcida. O prazo máximo é 60 dias, então você não pode ter menos do que 60 dias. Certo? Além de outros que demandam até 120 dias, mas aí a gente tem pautado, pensando nos clubes e muito mais nos torcedores, que também não tem culpa nenhuma disso, muitas e muitas vezes nós reduzimos para 70 dias, porque em 120 dias acabaria o ano em termos de futebol. Então esse é o direcionamento que nós da comissão, e eu volto a dizer, a comissão é o Ministério Público, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CREA. Inclusive, muito tempo atrás, nós convidamos até a CEP, que eu acredito, que eu tenho certeza que é um grande ator e um ator nesse contexto, para integrar a comissão, porque viria muito dessas coisas e também prestaria em nome de vocês, profissionais da empresa.
Tá certo. Doutor Valberto, muito obrigado pelos esclarecimentos. É importante demais nós que estamos aqui vivenciando, né, o futebol da Paraíba. Então, segunda divisão, aguardar, né, a próxima intervenção aí da Federação Paraibana, reunida com o Ministério Público, né, para que aí definitivamente tenha uma data para a estreia dos clubes da segunda divisão. Doutor Valberto, muito obrigado. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade, doutor Valberto.
Muito obrigado também a vocês pela oportunidade. Volto a dizer, nós estamos abertos, né? Mas não vejo a possibilidade, por conta desse lapso temporal, desse campeonato começar agora, na próxima fim de semana, né? Que dia 27, se não me engano. Então, não vejo com isso. Mas a nossa preocupação, e me permito tomar mais um pouco do tempo de vocês, é tamanha que hoje mesmo já agendamos com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros de Pato e de Souza, para nós fazermos com antecipação uma visita aos estádios, que dependem do cumprimento de algumas intervenções, e nós já estamos pensando no campeonato de 2023. Então, essa é a nossa preocupação. Então, mais uma vez, agradecer pela oportunidade e me coloco sempre à disposição.
Obrigado. Tá aí, conversamos com o Dr. Valberto Lira aqui, né, grande promotor, ele que trabalha muito em defesa do combate à violência nos estádios de todo o estado da Paraíba. Muito obrigado, Dr. Valberto, fatura rapidinho e eu volto em 30 segundinhos com o nosso último bloco do Band News na área.
Você está ouvindo Band News na área.
A gente continua falando de Boteco JP. Olha só, gente, o Boteco JP informa que estamos abertos de segunda a segunda, hein? Confira os nossos horários. De segunda a quinta-feira, hoje é quinta-feira, então vai abrir daqui a pouquinho às 18 horas. Na sexta, a partir das 4 da tarde. No sábado, aos sábados e domingos, meio-dia para o almoço. É um ambiente super agradável, né? Para um belo papo entre amigos. A cerveja mais gelada de João Pessoa, os melhores drinks. Rapaz, tem cada drink lá que eu vou te contar. Tá, viu? E o petisco super top, só aqui no Boteco JP, sempre fazendo o melhor pra você. Fica no coração de uma pessoa. Avenida Espírito Santo, 410, bairro dos Estados. Atenção, hoje tem futebol no telão do Boteco JP, do meu amigo Marcelão. Você vai assistir América Mineiro e São Paulo, que começa às 9 da noite. E agora tem o Oscar Neto com a grande notícia do paraibano, né?
Pois é, o Tiquinho Soares foi apresentado oficialmente em General Severiano, na sede do Botafogo Carioca. Em seu primeiro contato como atleta do Glorioso, ele se mostrou ciente do trabalho de Luiz Castro, garantindo que está pronto para fazer o que o comandante pedir.
Estou muito feliz de vestir essa camisa do Botafogo, muito feliz, motivado, espero que dê tudo certo. Eu já tinha atuado antes, contra o nosso treinador, né? E as equipes dele são boas. É, tenho certeza que ele está fazendo um bom trabalho, ele sabe o que está fazendo. As equipes dele são uma equipe que gosta de jogar, gosta de ter bola. Então eu acho que tem tudo para dar certo. E onde eu posso jogar é onde ele quiser, entendeu? Eu tô aqui para ajudar, estou aqui para somar. No que ele precisar de mim, eu vou estar disposto a ajudar, sempre.
Pois é, desde que surgiu a oportunidade, Tiquinho sempre expressou o desejo de vestir o manto alvinegro. Com 31 anos, o atacante ganhou um grande destaque no futebol atuando na Europa. Na Paraíba, ele vestiu as cores do CSB, Botafogo da Paraíba, 13 e o antigo Lucena, Lima Solto, agora são 5h59.
Oscar, vá. O fisioterapeuta, se eu não der essa notícia, eu não viajo. Diga o fisioterapeuta lá da delegação do Paraíba, nos Jogos da Juventude Marcelão. 2022 em Aracaju, é o nosso Marcelão Moreira.
Marcelão, meu amigo.
Grande nome, grande profissional, e eu tava devendo o menino. O professor Nelson não falou o nome do nosso Marcelão Moreira ainda.
Valeu.
Tiquinho, lhe desejo toda a sorte do mundo. Quem descobriu o Tiquinho foi o CSP.
Josivaldo.
Né? O Josivaldo, o Caba liga aqui pra mim. Professor Nelson, Tiquinho, né? Um novo, como é? Schumacher. Respeita Tiquinho, rapaz.
Calma,
União.
Respeita
Tiquinho.
Calma, União.
Vamos embora. Um abraço a todos. Veio É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um Band News. E tinha mais notícia do Dr. Valberto Lira, que era sobre as bebidas, a volta da bebida no estado. Mas uma próxima oportunidade, outra pauta.
A gente só bebe amanhã.
Tá certo. Um abraço a todos. Tchau.
Tchau.
Valeu.
Futebol com Lima Solto.